sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, né, em Minas Gerais, e também na Rádio Cultura de Curitiba. É muito importante a gente tratar de todos os assuntos que a gente tem feito e tem trazido aqui para a população brasileira. E hoje, voltando um pouquinho na pauta da Marra Mamo, que eu não sabia quando nós fizemos a pauta, que ela morou aqui em Belo Horizonte, né, no Serrano, e eu tenho parentes no bairro que ela morou e tal. E hoje a pauta é especialíssima, que eu estou trazendo o Darcio Oliveira, que escreveu o livro da Marra. E eu acho que isso traz um espectro interessante para a gente discutir, debater aqui, e também trazer essa visão literária, né, daquilo que ele viu e aquilo que ele sentiu no momento que ele estava escrevendo o livro. Darcio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, escritor, né, e muito competente. Eu acho que é muito interessante trazer essas visões aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Cultura Geral, em Minas Gerais e em Curitiba também.
Ederson, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, o seu convite. A gente estava aí ensaiando para fazer essa conversa, deu certo. Então é muito bom poder falar com vocês. E muito bom falar do livro da Marra Mamo, né? Que é uma história, como você disse, você entrevistou a Marra aí, né? Como você disse, é uma história fantástica, né? Quer dizer, em todos os aspectos de vida, do que ela passou, tragédias no meio, enfim. E o poder da Marra de transformar tudo isso em um negócio maior foi realmente impressionante. Escrever o livro, acompanhar o dia a dia da Marra foi impressionante.
Como é que foi o desafio? Conta pra gente um pouquinho, porque a gente tá tratando aqui de uma literatura ligada aos refugiados e, sim, também às pessoas apátridas, aquelas pessoas que são consideradas sem lugar no mundo, né? Como é que foi isso, Darcio? Como é que você interagiu com tudo isso?
Então, na verdade, a gente... Eu vou começar ali dos primeiros contatos que eu tive com a Marra, né? Só voltando um pouquinho antes, Ederson, eu fiz a minha carreira no jornalismo e tudo mais com... muito na área de negócios e economia, porque era um negócio, era a chance que eu tinha de entrar no jornalismo. Eu fiz a minha faculdade pensando em ser jornalista esportivo. Eu queria cobrir futebol, Copa do Mundo e tudo mais. E acabei indo para uma revista e depois teve uma chance na área de economia e negócios, e a gente acaba pegando a chance que aparece e gostei dessa área, enfim. Escrevia muito perfis de empresários e tudo mais. E no fundo, escrever sobre negócios, eu sempre brincava, eu dizia que era matéria de comportamento de gente com números. Porque no fim as empresas são pessoas, enfim. Então me especializei nessa linguagem e desde então eu tinha esse fascínio por histórias, por gente, por entender um pouco as pessoas por trás das coisas, se podemos dizer assim. E esse fascínio por gente me levou também a ter um interesse especial quando começaram os refugiados, primeiro os haitianos, depois os sírios, e depois de ficar um pouco pensando nessa história do que seria, como é que é você deixar o seu país, você ser obrigado, não é uma coisa voluntária, você ter que sair do seu país, seja por uma perseguição religiosa, política, ideológica, de gênero, de classe, o que for. E esse universo sempre me interessou entender. E eu já tinha passado pela história da Marra, já tinha lido em alguma publicação, até que teve um programa do Pedro Bial, acho que a Marra falou isso com você, teve o Conversa com Bial. Ela foi lá quando ela ganhou a nacionalidade, quando ela conseguiu a nacionalidade brasileira. E Marra, então, a certa altura da entrevista, o Pedro Bial falou com ela, falou, seu livro, sua história dá uma série, um filme, e ela falou, dá um livro também. E eu vendo aquilo, eu falei, nossa, o jeito com que a Marra contava a história, o carisma que ela tem, o magnetismo, eu falei assim, essa história tem que ser contada, tal. E mandei um e-mail para ela, isso devia ser final de novembro de 2018, começo de dezembro, passou dezembro inteiro, nada, passou janeiro inteiro, nada, ela me mandou um e-mail de volta, não me interessa conversar com você, sim. E daí a gente sentou para conversar, ela tinha uma apresentação para fazer em São Paulo, ela veio para São Paulo, a gente sentou para conversar e deu certo. E desde então, quer dizer, eu comecei a me aprofundar muito mais. O que era um interesse levou a um estudo mesmo dessa questão de refugiados. Me debrucei sobre a literatura do Acnur, sobre livros e livros que falavam do tema e tal, e tendo na prática as conversas com a Marra, né? Na época ela estava morando em BH, como você disse, Então nós ficamos um bom tempo juntos. E ali depois eu fui para o Líbano também, porque era importante percorrer os passos da Marra para entender tudo que ela viveu. E aí saiu o livro, e desde então continuo ainda mais fascinado por esse universo. Eu não sei se fascinado é o termo, porque o fascínio leva a uma coisa positiva e a vida deles é sempre muito sofrida, mas interessado nesse tema. É uma questão humanitária que precisa ser resolvida mesmo.
O Dárcio, o jornalismo na sua vida te levou a esse ponto, né, de entrevistar ele. Agora, o jornalismo e os refugiados e os apátridas, você fez o caminho do Líbano para cá e entendeu toda essa história. Como é que você se debruçou nesse... Eu falo muito aqui que, às vezes você está entrevistando alguém, ou ela, eu me emocionei, numa... a entrevista dela toda é emocionante, né? Mas naquele momento que ela fala da perda do irmão, é realmente uma situação muito próxima de mim, porque eu moro aqui, eu vivo aqui, eu conheço o bairro onde ela morou, eu sei do que ela estava falando. E você buscando, você estudando a história desse... Né, que ainda é mais profunda, ainda muito mais profunda. Como é que você se sente nesse sentido? Porque tem um detalhe aí. O jornalismo, às vezes, fala assim, o jornalista tem que manter uma certa distância, que ele não pode emocionar, não pode chorar. Eu acho isso uma grande babaquice, eu acho que ele tem que emocionar. Porque quando você emociona, até a escrita fica melhor, ela fica mais pujante, ela fica mais clara no papel, né? Sim, como é que você vê tudo isso?
Olha, Alisson, belíssima pergunta, porque é o seguinte, tem essa história toda mesmo que a gente ouve de o jornalista tem que manter a distância e tal. Nesse assunto especificamente, quer dizer, no assunto de refugiados, de apatridia, e na história da Marra, de forma específica, assim, era impossível não se envolver. Quer dizer, é impossível, você vive aquilo, né? Você passa horas e horas com ela e tal. Eu não conheci o Ed, o irmão da Marra, mas passou a ser quase como um irmão, assim, porque você sente... toda aquela... Esse, aliás, foi o capítulo mais difícil de escrever na minha vida. Então, da morte do Ed. Estou falando aqui, não tem nenhum spoiler, porque a história dela já é sabida. Mas, assim... então, você vive... não tem como você não se envolver. É assim, você entra nesse universo e tudo que essas pessoas passam, falando no geral, e depois do que a Marra passou... nós estamos falando de uma menina poliglota, com mestrado, com faculdade, arrumando subemprego, né? Nós estamos falando que nela fala muito, que era uma vida que seguia com favores, alguma solidariedade alheia, alguma coisa assim, sempre vivendo um pouco às sombras ali, quer dizer, nunca tinha o direito de ir e vir normalmente, como todas as pessoas, tal. Então é impossível você ouvir o relato da Marra, tudo que ela viveu, ler tudo que o Acnur, o que a ONU passa. Falei eu estive no Vale do Bekaa, no Líbano, então a gente passa por um campo de refugiados ali e tal, falei com alguns deles e tal. Então você sente esse sofrimento, de novo, impossível não mergulhar na história e não fazer parte dela. E eu fiquei muito emocionado conversando com Marra, porque ela falou assim... A gente sempre falou da rede que se formou em volta da Marra, uma rede de solidariedade, para ajudá-la nessa trajetória até a cidadania, até a nacionalidade. E quando acabou o livro, ela falou assim, você percebeu que você fez parte da rede também, né? Cara, eu fiquei sem palavras ali, porque era uma forma também, trazer a história da Marra e a vitória da Marra, é uma forma de ajudar refugiados e apátridas também, e abrir os olhos de autoridades, de políticos, enfim, para a causa, né? Mas é impossível não se envolver.
Como é que você viu o preconceito nessa literatura que você exerceu aí? Como é que você sentiu o preconceito? Se teve, se você sentiu?
Cara, a gente, conversando com algumas pessoas que conviveram com a Marra e tudo mais, eu acho que o maior preconceito que eu senti foi com o emprego. Quer dizer, as pessoas se davam um emprego, davam um jeito de... Aquelas coisas que a gente já imagina, né, Alisson? Pagar menos... abusar um pouco das horas de trabalho. Marra sempre reclamava que ela trabalhava muito mais que outras pessoas e ganhava muito menos, então tinha sempre algo ilegal ali no meio. Era uma coisa complicada, outros pontos de ver um árabe entrando em algum lugar e já ficar meio assim, principalmente no aeroporto, seja numa loja ou aquele preconceito, aquela visão que nos foi passada ocidental e que é completamente errada, né? Quer dizer, sobre o mundo árabe e tal. Então, isso você via em alguns momentos e alguns relatos da Marra, né? Enfim, tem uma trajetória aí dela que me parece... Ela foi passando por cima disso. Ela procurava, ela falava para mim, Darcy, eu procuro não ligar para isso. Porque se eu ligar, o meu outro propósito é tão maior que se eu ligar para isso também, a minha vida vai virar um inferno. Né?
O jornalismo ainda é um desafio, ainda hoje também com esse mundo digitalizado, onde todo mundo é um pouco de jornalista, né? Mas a profundidade do jornalismo ainda é desafiador ainda, Darcy?
Ah, eu acho que é, né, Ederson? A gente vê, obviamente, que as mudanças são importantes, né? Elas são inevitáveis, está vindo aí, não tem como lutar com a mudança, com o digital e com tudo mais, né? Eu peguei essa transição em redações, né? De você sair da parte analógica para digital e todo mundo ficar um pouco perdido. Como é que se monetiza isso? Como é que faz isso? Que tipo de notícia você tem que dar? Qual o formato? Como é que vai ser no digital? Então eu acho que a gente teve no jornalismo brasileiro, principalmente, uma crise conjuntural e uma crise estrutural mesmo, né? Quer dizer, você teve um problema de recursos mesmo para os grandes jornais, para as grandes revistas, e em paralelo com essa mudança, o que foi ainda mais difícil de fazer, né? Mas eu acho, sim, que falta um pouco de profundidade. Eu acho que a gente está caminhando, está num amadurecimento, está numa transição, na verdade, em algum momento ter um pouco mais de programas que que consigam ir mais... mais longe, tentar o seu programa, por exemplo, quer dizer, vocês tentam aprofundar os temas, ir atrás dos grandes temas nacionais, internacionais, com um pouco mais de profundidade. Eu acho que está tudo muito raso, sim. Está tudo muito raso, muita superfície. E eu lembro de um tempo em redação que falava, não, vamos cavar, vamos pegar a história, vamos trazer todos os lados, vamos nos aprofundar nos temas, nas matérias, nos assuntos, enfim. E hoje, às vezes, muitas vezes eu abro jornais tudo e vejo uma coisa muito, muito rápida, muitas vezes até sem o contraponto, que é a aula número um do jornalismo, né? Cadê o outro lado? E às vezes não tem, né? Então, me preocupa um pouco. Mas, como sou um otimista, eu acho que é uma transição que em algum momento a gente vai amadurecer um pouco mais.
Como é que foi fazer esse aprofundamento entre jornalismo, literatura e história da Marra?
Cara, então você tem a parte jornalística que está no nosso sangue, que é a coisa investigativa, ir atrás, e foi até engraçado porque a Marra chegou e falou assim, Darcy, tem coisas no livro que nem eu sabia sobre mim mesmo, né? Eu falei, não, mas isso a gente vai atrás, vai investigando, isso foi interessante, né? Falando com a mãe dela, falando com vizinhos lá no Líbano, com tudo mais, até a própria Marra se surpreendeu com isso e tal. Mas muita leitura, né, Ederson? Eu acho que a gente... Eu fiz dois movimentos aqui, literários, que eu acho que foram bacanas para mim, que foi... Um deles eu passei a boa parte dos últimos dois anos ali, lendo a literatura, como eu te falei, do Acnur, lendo livros sobre o assunto. Tem um livro de um historiador holandês, o Gerhard van Leeuwen, que chama Stateless, que é a pátria, tal, ele lançou lá fora, muito bom, o livro da Yusra Mardini, livros como O Segredo do Meu Turbante, enfim, lendo toda essa literatura, e por outro lado, o meu segundo movimento foi, eu gosto muito de reler, de tempos em tempos, alguns livros que eu já li anteriormente, de grandes escritores, que me inspiram, né? Então eu reli nesses últimos tempos, reli A Trégua de Mário Benedetti, Norman Mailer, reli Camus, estava lendo agora uma biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, o mesmo cara que escreveu Einstein e a biografia do Jobs, o livro novo do Chico, essa gente. Então, eu acho que esse caldo de me aprofundar na investigação jornalística com a literatura de refúgio e de apatridia, com a literatura como é que eu vou chamar isso? Mas da escrita biográfica, mas de uma forma leve. Eu gosto muito do jeito com que essas pessoas, com esses grandes escritores, tratam a história de gente, como eu te falei. Então eu acho que teve uma combinação boa desses dois universos.
Dárcio, antes da gente ir para o intervalo, eu queria saber como é que você lidou com a linguagem. Como é que você conviveu com isso? Porque uma coisa você está na Europa, outra coisa você ir para o Líbano, aí precisa de tradutor, e tem dialetos, né? costumes, né? Tem costumes. Sim. Vários, tem hora que você não pode falar com a pessoa, a pessoa também tem os rituais religiosos. Como que foi estabelecer esse campo da linguagem e da comunicação nesse sentido?
Sim, quando eu fui para o Líbano, por exemplo, eu tive uma grande sorte. A Marra tem uma amiga chamada Nicole Kawand, no Líbano, e a Nicole estava, por ser tão amiga da Marra, ela estava aprendendo português. Ela sabia português e também fala inglês, né? Então ela virou a minha tradutora no Líbano. Então nesse ponto de falar com as pessoas, não teve problema. Mas eu perguntei muita coisa para a Marra, por exemplo. Um dos cuidados, olha que coisa interessante, Ederson. Um dos cuidados da Marra me falou assim: você vai levar a máquina fotográfica grande e tal? Aí eu disse: não, eu não vou levar, eu vou tirar com a minha máquina pequena, com o celular. Ela falou: então tudo bem, porque ela falou assim: a polícia fica de olho em quem está com grandes máquinas, alguma coisa, tirando fotos nas ruas. É uma terra que infelizmente teve muito atentado, então tem muita espionagem, muita coisa e tal, então tinha esse problema. Dárcio, cuidado com o nosso hábito brasileiro a gente é muito tátil, né? A gente toca muito, a gente fala muito, a gente abraça, a gente... Não existe isso, beijinhos, e não tem. Então, tinha sempre uns cuidados com os hábitos, né? Os hábitos religiosos, por exemplo, com as famílias muçulmanas, você tinha que ter todo um cuidado para chegar. Não se fica olhando para as pessoas na rua. No Brasil, a gente olha muito e tal, não sei o quê, não, porque pode dar problema. Então, algumas coisas que me deram esses toques para que fosse um convívio bom ali e tal. E eu consegui fazer o meu trabalho com tranquilidade. Eu não posso dizer que tive nenhum obstáculo para falar com esta ou aquela pessoa. Alguns mais introspectivos, outros mais tímidos, como a gente sempre pega, tal, mas nenhum obstáculo cultural ou de hábito para poder falar, porque eu já fui um pouco mais preparado, li sobre isso também, né?
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Um minutinho só e nós estaremos de volta. Eu e o Dárcio aqui, que estamos fazendo esse papo super, super gostoso também, apesar de desafiador, né? Sobre a história dessa grande personagem hoje, né? Da história libanesa e brasileira, e síria também, né? Que é a Marra Mamos. Um minutinho só e nós estaremos de volta.